Começamos pelo ponto 11, conforme tive a oportunidade de informar antes de irmos para almoço, projeto de resolução 135-10, melhoria do transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central. Este projeto de resolução é apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O programa do 11º Governo dos Açores, aprovado por esta maioria socialista, compromete-se a implementar um circuito regular de passageiros e mercadorias pela empresa da região, em sistema de carga rodada entre as ilhas do Grupo Central e com os novos navios de 40 metros e com um tarifário equilibrado que sirva de regulador do mercado. Ora, de facto, a política de transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas dos Açores, em particular entre as chamadas ilhas do Triângulo, apesar de grande tradição, durante anos não se realizaram e foi novamente implementada pelos governos do Partido Socialista. Os Açores, enquanto região arquipelágica, só se desenvolvem de forma harmoniosa com uma boa, eficiente e eficaz rede de transportes aéreos e marítimos. Infelizmente, muitas têm sido as dificuldades em implementar uma política de transportes que seja consentânea com os níveis de desenvolvimento que se pretende alcançar nos Açores. Nos últimos anos, apesar de melhorias introduzidas ao nível da comodidade e conforto dos passageiros que circulam na rede marítima de transportes, muitos têm sido os percalços verificados em torno da aquisição de novas embarcações para assegurar o serviço público regular de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores. Desde o Atlântida ao Anticiclone, passando pelos novos megabarcos que a região ainda não desistiu de mandar fazer, mas sempre sem sucesso, uma vez que agora voltou-se a adiar a conclusão deste processo para 2019, salvaram-se o Mestre Simão e o Gilberto Mariano, mas continuam a apresentar diversas lacunas os serviços prestados pela empresa de capitais públicos Atlântico Line. É certo que funcionam relativamente bem as ligações regulares entre São Jorge, Pique e Faial, mas também é certo que o potencial do Grupo Central não pode deixar de fora constantemente as Ilhas Terceira e Graciosa, nem sequer se pode resumir a ligar o Triângulo à Terceira apenas durante algumas semanas no verão. Verifica-se, tendo por base os mais recentes resultados publicados pela Atlantic Line, que houve um aumento de passageiros na rota Vela-Jorda Velas, fruto essencialmente do encaminhamento de doentes e utentes do Serviço Regional de Saúde de São Jorge para o Hospital da Horta, como também se verifica uma diminuição de passageiros na rota Velas-São Roque-Velas, por causa do cancelamento de mais de 170 viagens entre aqueles portos, resultado do acidente registado em novembro de 2014, com cabeças de amarração no porto comercial da Ilha do Pico. Constata-se também que os consumos de combustível são o segundo fator de maior peso nas contas da empresa pública de transportes marítimos. Ora, sabendo-se que os navios Mestre Simão e Gilberto Mariano consomem cerca de 500 litros de combustível por hora, percebe-se que a operação que liga às ilhas de São Jorge e Faial poderia ser muito mais rentável sob o ponto de vista operacional, caso se registassem mudanças na forma de assegurar esta ligação, aliás, perfeitamente defensáveis e até enquadráveis no espírito do famigerado PIT, Plano Integrado de Transportes. Assim, o CDS-PP apresenta a esta Assembleia este projeto de resolução que visa recomendar ao Governo Regional que dê orientações à Atlantic Line para que uma das embarcações adstritas ao Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Viaturas entre as Ilhas do Triângulo, Gilberto Mariano ou Mestre Simão, passe a fazer base no Porto Comercial da Ilha de São Jorge, no Conselho de Velas. Que, na sequência desta alteração, a respectiva embarcação assegure duas vezes por dia, durante todo o ano, ligações marítimas entre os portos das Velas de São Jorge e São Roque do Pico, preferencialmente de manhã e ao fim do dia, garantindo que os passageiros que pretendam seguir de São Jorge para o Faial ou vice-versa tenham uma ligação assegurada por via intermodal, nomeadamente via terrestre, entre os portos de São Roque e Madalena ou vice-versa, combinados os horários das rotas Horta-Madalena-Horta e Velas-São Roque-Velas. Que em dias a determinar, consoante o verdadeiro interesse económico e comercial das respectivas rotas e ilhas, sejam asseguradas ligações semanais entre as ilhas de São Jorge, Terceira e Graciosa durante todo o ano. que seja definido um preço socialmente justo e economicamente atrativo nas novas ligações a criar, para que as rotas registrem níveis significativos de procura e que sejam rapidamente desbloqueados os processos conducentes à construção das rampas RORO prometidas e agora amplamente necessárias nos portos de Angra do Heroísmo, Porto das Pipas e da Calheta de São Jorge, para que toda a operação a desenvolver possa decorrer dentro dos parâmetros de qualidade que já se verificam nos restantes portos do Grupo Central, assim como a construção ou melhoria das gares marítimas de passageiros nos terminais marítimos em causa. Com esta iniciativa, para além de reduzir os custos operacionais nas ligações entre as ilhas do Triângulo, o CDS-PP entende que poderia ser significativamente melhorada a regularidade das ligações entre as ilhas de São Jorge, Pico e Faial e a ligação destas ilhas à Terceira e Graciosa, melhorando as ligações entre todas as ilhas do Grupo Central e fomentando a economia de um segundo triângulo deste grupo de ilhas, o Triângulo São Jorge, Terceira, Graciosa. Está tudo, então, nas mãos da maioria socialista.
Da maioria do PS, autor absoluta e PS.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que se inscrevam. Acho que não há necessidade de estarmos neste compasso de espera, senão vamos então passar à votação. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, esta iniciativa que o Grupo Parlamentar do CDS nos traz aqui, que foi apresentada pela deputada Ana Espínola, faz todo o sentido. Não é aceitável que, com a capacidade instalada que a região tem, não olhe para a região e particularmente para esta parte da região de uma forma integrada e que sirva efetivamente todas as nossas ilhas e que nenhuma delas fique à margem, como infelizmente temos verificado, o Governo Regional considera que algumas ilhas parece que não fazem parte da região autónoma dos Açores. E portanto é fundamental que o Governo Regional considere, tenha em consideração esta iniciativa e planifique a operação marítima de forma a que ela sirva efetivamente não só a coesão regional, mas que potencie as ligações marítimas entre as nossas ilhas. Aliás, poder-me-ão dizer que, relativamente às ligações aéreas, elas efetivamente hoje aumentaram a frequência, aumentou-se a qualidade do voo. Certamente, é o que eu estou a fazer. Sr. Deputado, é o que eu estou a fazer. Qual é o problema? Se é para reconhecer que melhorou, porque é que não houvemos de o reconhecer? Efetivamente, melhorou. Assim como houve a introdução de melhorias significativas com os dois ferries, o Humberto Simão e o Gilberto Mariano. Pena é que eles não estejam a ser utilizados com todo o seu potencial e toda a sua capacidade operacional. E é disso que se trata. Trata-se aqui do seguinte: o transporte aéreo tem o seu papel e o transporte marítimo tem um papel que não é substitutivo. Nem o transporte marítimo é substitutivo do transporte aéreo, nem o contrário. E como eles devem ser, sim, complementares. E depois há aqui uma outra questão que julgo que também é importante ter aqui em consideração. E, mais uma vez, até para satisfação do deputado Francisco César, dizer o seguinte: a introdução dos dois navios, do Gilberto Mariano e do mestre Simão, julgo eu que aumentou a procura nas diferentes rotas que esses navios fazem na ligação, nas ligações do Triângulo. Ora bem, e aumentou a procura porquê? Porque às vezes o argumento para não fazer mais é porque não há procura. Aumentou a procura porquê? Porque aumentou, porque se melhorou o serviço, se diversificou a oferta. E ora bem, exatamente, está a ver, Sr. Deputado. Portanto, não venha da bancada do Partido Socialista, nem da bancada do Governo, qualquer tipo de argumentação relativamente à ausência de procura ou à questão da satisfação das necessidades por via do transporte aéreo. Não venha, esse argumento não serve, porque hoje o transporte marítimo não é, nem pretende ser, não se pretende que seja, na perspectiva do PCP, substitutivo do transporte marítimo, nem o transporte marítimo substitutivo do transporte aéreo. E como tal, eles devem se complementar, até porque existe procura, quer para o transporte aéreo, quer para o transporte marítimo, assim a oferta seja adequada e sirva os interesses dos açorianos, independentemente das ilhas onde residem. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, nós não vamos estar assim toda a tarde. Senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Relativamente ao detalhe que a proposta do CDS PP traz ou consagra, na opinião do PCP, julgo que esse detalhe, sendo legítimo da parte do CDS-PP, julgo que esse detalhe não deixa margem ao Poder Executivo para poder, aceitando um projeto de resolução desse tipo, poder gerir da melhor forma a operação, satisfazendo o objetivo que o projeto de resolução do CDS-PP aqui nos traz. E, portanto, esse detalhe julgo eu que deveria ter sido deixado para que o Governo Regional pudesse operacionalizar. Mas é um projeto de resolução, fica apenas esta chamada de atenção. Eventualmente, depois de ouvirmos o seu Secretário Regional do Turismo e Transportes, que na minha opinião deveria ser mais dos transportes e menos do turismo, e de ouvirmos eventualmente o deputado Francisco César falar sobre a questão dos transportes, se eventualmente o Partido Socialista colocar apenas a questão das velas como um problema, eu aconselhava o CDS-PP a fazer essa pequena alteração. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa continua sem inscrições. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo,
Senhoras e Senhores Deputados, o Senhor Deputado Jorge Macedo está no uso da palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, em 2008, no programa eleitoral do PSD, o PSD apresentou uma proposta escrita no seu programa eleitoral, que contemplava uma ponte marítima no Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, e a criação e dinamização de um segundo triângulo, São Jorge, Graciosa e Terceira, cujos vértices comuns seria, cujo vértice comum, melhor dizendo, seria a Ilha de São Jorge. Está escrito no programa eleitoral de 2008 do Partido Social Democrata. Na altura, se bem se lembram, discutia-se se no Triângulo e no Grupo Central se deveria optar ou não por transporte misto de passageiros e viaturas ou apenas passageiros. O PSD insistiu que deveria ser passageiros e viaturas e dinamizando dois triângulos, como há pouco referi. Acresce também o facto de, no programa eleitoral do PSD, já de 2012, estava prevista a implementação, criação, dinamização, como se queira chamar, daquilo que o PSD chamou de região económica e que na linguagem do PSD, do Partido Socialista, se chamava mercado interno, dinamização do mercado interno. Só que o Partido Socialista que governa não implementou nem uma coisa nem outra, com exceção de ter optado, e na nossa opinião bem, por navios mistos de passageiros e viaturas para fazer as ligações no Triângulo, e também essas ligações foram estendidas à Ilha Terceira a partir de São Jorge. O que é que falta no meio de tudo isso? Falta a Graciosa. A Graciosa, neste momento, é a ilha que no Grupo Central fica claramente penalizada pela inexistência de transporte regular todo o ano de passageiros e viaturas por via marítima. É a possibilidade de, consolidado o mercado do Triângulo, de 40 mil açorianos que vivem nas ilhas de Faial, Pico e São Jorge, podermos alargar esse mercado e dar-lhe a dimensão de cerca de 100 mil açorianos, acrescentando também a Graciosa e a Terceira, com transporte regular todo o ano. Portanto, sob o ponto de vista dos princípios, o PSD não só está de acordo com a proposta que foi apresentada pelo CDS-PP, como tem no seu património, quer em 2008, quer em 2012, as ideias que estão consagradas na proposta que foi apresentada para a deputada Ana Espínola do CDS-PP. Poderá argumentar-se que neste momento, e foi esse o argumento do Sr. Presidente do Governo na visita estatutária à Ilha Graciosa, que não havia meios. Mas quando nós, qualquer um de nós, passeia na marginal da cidade da Horta, o que não falta é, e já vou depois corrigir, Sr. Deputado Luís Duarte Machado, o que não falta é barcos, o que não falta é navios. Pois não, mas quando nós dizemos barcos, Sr. Deputado corrige-nos e bem, que não são barcos, são navios. E eu estava simplesmente a utilizar essa sua expressão e essa sua correção para dizer uma coisa e depois corrigir, aproveitando a oportunidade para nomeá-lo. Nessa circunstância, o argumento que o Sr. Presidente do Governo utilizou na visita estatutária também não colhe, porque nós temos o Cruzeiro das Ilhas e o Cruzeiro do Triângulo, os dois cruzeiros. Depois temos o Mestre Simão e Gilberto Mariano. E o Cruzeiro do Canal. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel. Miguel Costa. E depois temos um Expresso, que ninguém sabe bem se existe, se não existe, o que é que existe, o que é que faz, está parado. Nessas circunstâncias, quem governa tem que encontrar as soluções, e as soluções existem, estão à vista de todos. Nem é preciso importar mais nenhum navio. É preciso apenas dar utilidade aos navios que estão estacionados, uns parados e outros apenas estacionados, no Porto da Horta, na Baía do Porto da Horta. Desse modo, o PSD, concordando com os princípios, referindo e reforçando que esses princípios já existem no nosso património, votará favoravelmente a proposta apresentada pelo CDS-PP. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Rodrigues.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Uma das curiosidades que tinha hoje na apresentação deste projeto de resolução, para além de perceber qual seria o posicionamento de todos os partidos desta Casa, era também perceber qual seria a postura do CDS-PP face ao transporte marítimo de passageiros na região autónoma dos Açores. Porque, segundo o projeto de resolução, são a favor. São a favor do transporte marítimo de passageiros e viaturas na região autónoma dos Açores, onde reconhece, por exemplo, que foi o governo dos socialistas que retomaram este serviço e o transporte marítimo de passageiros, que fez com que neste momento tenhamos uma operação sazonal que liga, através de dois navios fretados, 8 ilhas da nossa região autónoma dos Açores e que temos duas operações regulares através de 5 navios que liga as Flores e o Corvo e as Ilhas do Triângulo e sazonalmente a Ilha da Terceira. De facto, estamos também de acordo que o setor dos transportes assume um papel fundamental no desenvolvimento económico e social da nossa região e que é a capacidade de mobilidade das pessoas e dos bens que potencia a dinamização de transações económicas, o que se traduz no incremento da competitividade das empresas e na melhoria da qualidade de vida das nossas pessoas. Sendo um instrumento claro para a coesão social, económica e territorial dos Açores. E reconheço também o CDS no seu projeto de resolução que isto não foi um percurso fácil. Tivemos percalços, é verdade, o PS sempre reconheceu que é um percurso difícil. Estamos numa região arquipelágica, no norte atlântico, no norte do Oceano Atlântico e, portanto, é difícil, é uma operação difícil de se manter com regularidade, com fiabilidade, mas é isso que o PS tem feito todos os dias na sua governação. E foi feito um trabalho primeiro de infraestruturação, primeiro de melhoria das condições dos portos, de adaptação dos portos e às características do modelo de transporte que nós queríamos, com a construção das rampas. Foi feito investimentos nas gares. Foi feito investimento também no aumento da mobilidade e das acessibilidades às ilhas, com o aumento do número de viagens a ser realizado para todas as ilhas. E, portanto, o PS felicita o CDS por reconhecer todo este trabalho do Partido Socialista nos Açores. O CDS também reconhece na sua proposta de resolução que foram introduzidas melhorias de comodidade, de conforto, nomeadamente com a aquisição dos 2 novos navios. Muito bem. O CDS também reconhece que as ligações funcionam bem entre o Pico, Faial e São Jorge e que também querem isso para o resto do Grupo Central. Pois bem, o PS também quer. Da mesma forma que o PSD tem como pressuposto e princípios este princípio de querer transportar a realidade que existe no Triângulo para as outras ilhas da região, o Partido Socialista também o quer. E estamos cá para o fazer. Ao contrário de outros que vão estar cá para o propor, o Partido Socialista estará cá para o concretizar. Onde é que nós todos divergimos? Nós, Partido Socialista, divergimos da proposta de solução do CDS. Na solução apresentada, claramente. Porque tanto o PS e os parceiros sociais que foram ouvidos em comissão, todos colocaram em causa esta proposta. Colocaram em causa esta proposta porque estávamos a colocar em causa uma operação que está a correr bem no Triângulo para
potenciar uma não solução para a Graciosa e para a Terceira. Isso foi dito claramente em comissão. Toda a gente ouviu muito bem aquilo que foi dito em comissão. Estamos a falar de uma solução que desfaz a realidade do Triângulo para uma suposta má solução para a Graciosa. Aumenta custos operacionais, diminui a mobilidade e a acessibilidade no Triângulo e estrangula e condiciona o transporte de viaturas no Triângulo. Mas para a Graciosa, o PS também já disse como quer fazer. O PS, neste momento, está a fazê-lo de forma sazonal para a Graciosa e já disse que a proposta, para passar para o ano inteiro, é depois de adquirir os dois novos navios para a região. Portanto, toda a gente sabe como é que o Partido Socialista irá concretizar esta situação. Por todos estes motivos, votaremos contra.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, no decorrer desta legislatura promovemos a maior reforma de sempre ao nível das acessibilidades e mobilidade de todos os açorianos. Foi através do modelo de acessibilidades à região, foi através da revisão das obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas, foi através da definição de obrigações de serviço público de transporte marítimo de passageiros e viaturas. Estas foram medidas estruturantes e cujos principais indicadores revelam o sucesso das mesmas. Se não vejamos, no transporte aéreo e ao nível dos passageiros embarcados, só em relação ao transporte interilhas, em 2012 tínhamos 423.693 passageiros. No final de 2015, tínhamos 502.494 passageiros, ou seja, mais 78.801 passageiros, um incremento de 19%. Ao nível dos voos territoriais, ou seja, das ligações com o continente português, em 2012 tínhamos 324.920 passageiros, em 2015 tivemos 468.149 passageiros, ou seja, um incremento de 143.229 passageiros, mais 44%. Ao nível dos voos internacionais, esse crescimento foi de 24.828 passageiros, ou seja, mais 44%. Significa que, no total, de 2012 para 2015, tivemos mais 246.858 passageiros desembarcados na nossa região, mais 29%. E ao nível, e se olharmos para o primeiro semestre deste ano, o ritmo de crescimento continua o mesmo. Mas já lá vamos, Sr. Deputado. Ao nível do transporte marítimo, os passageiros transportados no Triângulo, em 2012, eram 385.444. No final de 2012, temos 448.982 passageiros transportados, mais 63.538 passageiros transportados no Triângulo, ou seja, mais 16,5%. E esse crescimento verificou-se tanto na linha azul como na linha verde. Se olharmos para o transporte de viaturas, tínhamos 6.138 viaturas transportadas em 2014, em 2015 tivemos 11.476 viaturas transportadas só no Triângulo. E este ritmo continua no primeiro semestre de 2016. No primeiro semestre de 2016 temos mais 3.232 passageiros transportados no Triângulo e temos mais 1.621 viaturas transportadas também nesta zona do arquipélago, ou seja, um crescimento de 48%. Isto revela as boas medidas e o sucesso que tem existido ao nível do transporte, quer aéreo, quer marítimo, na nossa região. E no âmbito...
O Sr. Secretário está no uso da palavra, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mau uso da palavra.
Naturalmente que, no âmbito da definição das obrigações de serviço público do transporte marítimo interilhas, há que ter em conta a qualidade do serviço prestado, e, naturalmente, a boa gestão dos recursos públicos. Por isso, se fez uma clara adaptação e ajuste da oferta à procura, a que levam que haja um incremento das taxas de ocupação, tanto na linha azul como na linha verde. Aquilo que esta proposta de resolução apresenta, e nomeadamente no que se refere a criar uma base em São Jorge, é uma medida claramente do ponto de vista operacional, que para além do incremento de custos que foi referido na comissão pelo Presidente do Conselho de Administração da SATA, da Atlantic Line, não se consegue vislumbrar quais os benefícios para os utentes que esta medida traria. Ou seja, os 26.331 passageiros que foram transportados das Velas para a Horta, o que é que ganhavam com o facto de termos uma base operacional nas Velas? O que é que ganhavam os passageiros, os 35.662 passageiros que foram transportados entre as Velas e o Pico, por existir uma base operacional no Pico? Isto é que é a questão que tem que ser colocada. O que é que se ganha com uma medida destas do ponto de vista da qualidade e da gestão do serviço? Já lá vamos, Sr. Deputado. Em relação ao alargamento para a Terceira e para a Graciosa de uma forma regular, há que ter em conta aqui dois aspectos fundamentais. Por um lado, a gestão da oferta e da procura. Por outro lado, aquilo que é a parte operacional da implementação de uma solução destas. Para fazer um triângulo com estas características, dependendo do circuito a efetuar, estamos a falar de 12 ou de 14 horas para fechar o circuito com início e fim nas Velas. E isso põe logo a descoberto toda a operação naquele que é hoje um mercado consolidado ao nível do transporte de passageiros e viaturas no triângulo. Para além de que causa outro constrangimento fundamental. A grande procura que existe em termos de transporte de viaturas é entre a Madalena e a Horta, e entre a Horta e a Madalena. Com esta solução, que fazia com que tivesse que haver uma transferência das viaturas de São Roque para a Madalena para depois prosseguirem, e estrangular naturalmente o transporte ou de umas ou de outras, causando naturalmente a prestação de um mau serviço a todos aqueles que o utilizam com regularidade. Agora, há aqui uma questão que para nós é clara, uma opção política que está definida. O Governo dos Açores entende que o transporte marítimo de passageiros e viaturas é fundamental para toda a região. Não só para as ilhas do Grupo Central, para toda a região. E esta é a nossa opção. Ao contrário daquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Macedo, que revelou qual era a ambição do PSD, que é apenas estender o transporte marítimo para o Grupo Central, a opção política do Governo dos Açores é estender o transporte marítimo de viaturas e passageiros a todo o arquipélago, criando uma dinâmica, ou extrapolando a dinâmica que hoje se vive no triângulo, para todas as ilhas do nosso arquipélago. Para isso é preciso ter meios, e é preciso ter meios com qualidade. E isto será feito no âmbito da aquisição dos dois navios, como os senhores sabem, está num processo de verificação junto da Comunidade Europeia, que quando tiver a respectiva validação, irá para concurso. Agora, o que nós não podemos querer, o que nós não...
saber quando as pessoas lidam é como quando, com expectativas. Diga lá quando.
Senhoras e senhores deputados...
O que nós não podemos querer é, sob determinados pretextos, criar um serviço de má qualidade que não responda aos princípios que estão inerentes à definição de o mesmo, que é a dinamização do mercado nos Açores. Mas, Sr. Deputado, e em relação especificamente à Graciosa, não nos podemos esquecer o que é que está a ser feito. No âmbito da operação sazonal, foi feito um reforço nas ligações à Graciosa de mais 7% no número de toques que são efetuados na Graciosa, respondendo claramente àquelas que são hoje as necessidades. No âmbito de uma operação de ano inteiro, não existe neste momento condições nem meios adequados para a poder prestar com a devida qualidade e respondendo àquilo que é o princípio que nós temos definido como um instrumento para o desenvolvimento económico do mercado interno na nossa região.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM apoia esta iniciativa do CDS-PP, irá votar favoravelmente a iniciativa, porque fundamentalmente por dois motivos. Concordamos com uma das questões estratégicas que foram aqui referenciadas e que são aqui referenciadas no âmbito do projeto de resolução em análise. A primeira delas tem a ver com a percepção que todos temos que existe um potencial que não está a ser devidamente aproveitado de ligação entre as ilhas do Triângulo e as ilhas Terceira e Graciosa. Evidentemente que a articulação entre estes dois polos tem uma importância absolutamente fundamental, como temos vindo a verificar. O potencial do Triângulo, através das melhorias que têm vindo a ser introduzidas, este potencial não era meramente teórico, como muita gente referenciava, em muitos artigos de opinião e em muitos discursos parlamentares, toda a gente acabava por dizer, ou por afirmar, no âmbito das suas análises, que o Triângulo era um conceito teórico que tinha pouco potencial prático. A verdade é que se tem vindo a demonstrar que cada vez que se é proativo no âmbito do reforço das ligações no Triângulo, que estas ligações têm tido um efeito muito positivo e têm aumentado uma das questões que são fundamentais do ponto de vista da análise do crescimento económico destas ilhas, que fundamentalmente tem a ver com a melhoria do mercado interno, com a integração do mercado interno, tendo em conta o peso demográfico relativamente baixo das nossas ilhas, o quantitativo populacional relativamente reduzido que nós temos. E, portanto, nesse sentido, a aposta na integração destes mercados e o reforço do mercado interno por esta via é absolutamente fundamental. O mesmo princípio se deve aplicar nas ligações e na melhoria do potencial que existe em relação às ligações com a Terceira e a Graciosa. E, de facto, aqui o que se perspectiva é que o potencial está muito longe de ter sido atingido. Há uma segunda questão que me parece absolutamente evidente, e eu que vivo na Ilha do Corvo tenho que reconhecer que há uma ilha que tem estado fora da criação de ligações regulares que as possam favorecer com o conjunto do arquipélago, tem sido a Graciosa. A Graciosa, apesar do lugar central que ocupa do ponto de vista geográfico, temos que fazer justiça a quem, no âmbito de todos os partidos, quem no âmbito de todos os partidos tem dito o que é. Mas não concorda? Não concorda? Ouça, ó senhor deputado, não concorda? O que eu estou aqui a fazer é um reconhecimento, na minha perspectiva, que a Ilha Graciosa, que merece ligações regulares melhores. Ou o senhor não concorda? O que eu aqui faço é defender os interesses dos Açores e das populações dos Açores. Ou o senhor acha que está tudo bem? Por amor de Deus, quer dizer. Ouça, o senhor acha que está tudo bem? Ouça, se acha que está tudo bem, se acha que está tudo bem, essa não é a minha opinião. E acho que o senhor está a servir mal a ilha pelo qual defende. Quer dizer, o senhor aqui, eu estou a ver o seguinte, quer dizer, o senhor cada vez que faz uma referência, e eu estou a fazer por uma questão de justiça, que tem a ver de facto com o reconhecimento que eu faço analisando os dados que tenho à minha frente, que eu acho que é possível melhorar a articulação da Graciosa com as outras ilhas. O senhor vem-me dizer que está tudo bem, não fale nisso. Isso não é aceitável, por amor de Deus. Isso, ouça o que eu lhe digo.
Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que moderem o som dos apartes para que o seu deputado Paulo Estevão não necessite de gritar para se fazer ouvir. Senhor deputado Paulo Estevão, faça o favor de continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, senhora Presidente. Era só o que faltava que alguns deputados aqui nesta Assembleia achassem que aquela ilha e as políticas em relação àquela ilha são da sua prerrogativa pessoal.
O que eu tenho a dizer-lhe, o que eu tenho a dizer-lhe é que eu não aceito censuras de nenhum tipo, nem ideológicas, nem de ponto de vista territorial. Nós somos deputados do conjunto dos Açores e eu, como defendo os interesses da ilha pelo qual fui eleito, também considero que é o meu dever, considerando que existe ali um potencial que não está desenvolvido, fazer essa referência. E até eu estava a fazer de uma forma positiva, tendo dito que as coisas têm vindo progressivamente a melhorar, mas que, em relação à Ilha Graciosa, que notava que esse potencial é um potencial que está subaproveitado e que é um conjunto de ligações que devem ser intensificadas e que devem ser melhoradas. E a mim parece-me isto absolutamente natural. E eu não aceito que alguns deputados neste Parlamento considerem que essa discussão não se pode fazer porque eu é que sou o dono da ilha. Isso é absolutamente inaceitável.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bem, depois desta primeira ronda de intervenções, em que já sabemos como quase todos os partidos se posicionam, à exceção do Bloco de Esquerda, que ainda não fez a sua intervenção, mas que certamente o fará. Todos estamos de acordo que é preciso melhorar e é necessário incentivar um segundo triângulo existente no Grupo Central. Diz o Partido Socialista, o seu secretário, os únicos, aliás, discordantes desta iniciativa, que não, que isto é muito mau, porque desarticula as viagens e o que já está instituído no triângulo, que isto vai estrangular o transporte de viaturas, que esta iniciativa acarreta custos. Bem, uma série de impedimentos para o Partido Socialista votar favoravelmente esta iniciativa. E o CDS entende que esta iniciativa não faz nada disso. Para o CDS, nós entendemos que mantém-se a regularidade, melhora-se até a regularidade do transporte marítimo entre São Jorge e o Pico, mantendo-se as ligações com a Horta, como o senhor muito bem sabe. Melhor, articula o transporte entre São Roque e a Madalena por via intermodal, por via transporte terrestre, provocando ou causando, reduzindo até o tempo de viagem, com maior comodidade para o passageiro e diminuindo ainda os tempos, os custos com combustível. O facto de ficar um navio no Porto das Velas permite ainda disponibilizar esse navio para articular-se com um segundo triângulo que importa dinamizar e que até agora ainda nunca teve efeito, que é o Triângulo Graciosa-São Jorge III, que infelizmente, apesar de termos uma linha lilás que diz que liga todas as ilhas do Grupo Central, não o faz e exclui a Graciosa, penalizando esta ilha de um transporte marítimo de passageiros e viaturas durante todo o ano. Diz. Diz o Partido Socialista, porque esta iniciativa aumenta os custos com a operação com São Jorge. Bem, quanto aos custos que são definidos pelo seu presidente da Atlantic Online, ele tanto diz que são 600 mil euros, como também logo a seguir diz que são 700 mil euros. Portanto, quanto a contas do senhor presidente, a gente também fica bem a saber da razão efetiva, do montante efetivo que ele pensa que são os custos desta alteração. E sobre esta matéria, eu devo dizer que já em 2006, quando o Governo anunciava a vinda dos novos navios para a região, dizia o então governante do Partido Socialista, o Sr. Secretário Duarte Ponte, dizia assim: o transporte marítimo de passageiros nas Ilhas do Triângulo vai passar a ser assegurado durante todo o ano por dois navios de 40 metros, orçados em 6 milhões de euros à altura, e que terão a capacidade da ordem dos 300 passageiros e 15 viaturas. E dizia ele, segundo explicou, um destes navios ficará assediado no Porto das Velas. E os custos com a operação? E a regularidade do transporte? Secretário Duarte Ponte. Não haviam. Ia diminuir as viagens, ia diminuir o transporte de passageiros, ia estrangular. Isto era a opinião do Partido Socialista, que isto era melhor, à altura. Hoje o Partido Socialista não acredita nisso. Diz o senhor que isto vai desarticular transportes, pois o que a gente quer é articular transportes. Aliás, até como tem no manifesto eleitoral do Partido Socialista, que diz assim, melhorar as ligações marítimas, não, melhorar a articulação e adaptação da oferta entre os diversos modos de transporte marítimo, aéreo e terrestre. Pois o que é que o CDS faz? Articular transportes marítimos e terrestres, até de acordo com o famigerado PIT. Diz o Partido Socialista ainda no seu manifesto eleitoral, melhorar as ligações marítimas de passageiros e viaturas com todo o Grupo Central. Ó, seu deputado, que eu saiba, o Grupo Central ainda inclui a Graciosa. Já não inclui para o Partido Socialista. Portanto, eu penso que a iniciativa até vai de encontro àquilo que são as ideias do Partido Socialista. O Partido Socialista é que não está de acordo com aquilo que pensa.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo. O Partido Socialista votará contra a proposta do CDS-PP por, em primeiro lugar, onerar os custos de operação entre 600 a 700 mil euros, mesmo que seja 600 mil euros, senhora deputada, só com a deslocação dos funcionários e trabalhadores da Atlantic Line para a nova base operacional no Porto das Velas, já descontando os combustíveis que poupam e não contabilizando os custos com as 14 horas que a senhora deputada agora propõe que esse navio comece a fazer. Votará contra porque, para a Ilha do Faial, elimina a ligação a São Jorge, o que representa 42% dos passageiros transportados entre Velas e Faial, Faial-Velas. Reduz a acessibilidade aos jorgenses, ao hospital e ao aeroporto da Ilha do Faial. Reduz a capacidade de transportar viaturas entre a Ilha do Faial e a Ilha do Pico. Esta proposta é negativa para a Ilha do Pico porque reduz o número de oferta e de possibilidade de transportar viaturas entre o Pico e o Faial, estrangulando todas as viaturas que queiram se deslocar de São Jorge para o Faial no Porto da Madalena. Esta proposta é negativa para a Ilha de São Jorge porque obriga que 42% dos passageiros que iniciam o seu trajeto para a Ilha do Faial a passar pela Ilha do Pico com duas transferências intermodais, quando neste momento tem uma acessibilidade muito melhor, muito mais cómoda e muito mais confortável. Muito bem. Votaremos contra esta proposta porque esta proposta não apresenta uma boa solução para a Graciosa. Não é solução para a Graciosa ter o transporte de inverno com as características e com o barco que o CDS-PP propõe para a Ilha da Graciosa. A proposta do CDS-PP obriga todas as pessoas que queiram regressar à Ilha de São Jorge de inverno, atenção, a proposta do CDS-PP obriga todas as pessoas que queiram regressar do Faial à Ilha de São Jorge de inverno a fazer essa viagem às 11h30 da noite, Sr. Deputado. Acha que isto é melhorar acha que isto é melhorar o transporte marítimo na ilha no Triângulo?
É verdade.
A proposta em causa faz com que o navio que deve estar. A proposta em causa faz com que o navio que deveria estar a servir bem e que está a servir bem as ilhas do Triângulo esteja a navegar a norte de São Jorge com condições climatéricas mais adversas e com muito menor rentabilidade, como é óbvio. Senhora deputada Graça Silveira,
A proposta do CDS deveria ter proposto era o cruzeiro para a Graciosa. A senhora deputada veio a esta casa defender que os cruzeiros eram os que verdadeiramente estavam adequados à nossa realidade. Estranhamos isso também na proposta do CDS. Porquê é que o CDS não propõe o cruzeiro então para a Ilha da Graciosa? Não propõe, não é? O CDS-PP...
Tenha calma, senhor deputado.
O CDS-PP... Para o transporte sazonal que serve a Graciosa e que foi melhorado para a Ilha da Graciosa ao longo desta legislatura, diz que é tirar dinheiro ao mar. Para propor um barco em São Jorge, atirando ao mar mais 700 mil euros, já não há problema nenhum.
Bem, para com mais.
Senhora deputada, senhores deputados do CDS-PP, o que o CDS-PP faz com esta proposta é dar com uma mão e tirar com as duas. Dá com uma mão porque coloca um barco a dormir em São Jorge, mas tira com as duas porque desfaz um triângulo que funciona bem para não arranjar uma boa solução para a Graciosa. Há aqui mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, nomeadamente ao PSD. Então, qual é a solução que propõem para servir a Graciosa? É fretar um navio grande o ano inteiro? Ou são a favor ou contra o fretamento? Não sabemos. A proposta do PSD, a única proposta do PSD que nós conhecemos, é que, havendo mais dinheiro da região, vai ser para alugar um barco mais pequeno, mais rápido, para ligar a Madalena e a Horta. Onde é que fica a Graciosa, Sr. Deputado? Zero. Para a Graciosa, zero. E atenção, e esta proposta é feita, dita e redita, e logo no dia a seguir há um comunicado do próprio PSD a dizer que o setor público e empresarial regional será gerido com... financeiramente razoáveis, ou seja, quando há mais dinheiro vão colocá-lo outra vez onde já existem dois barcos a funcionar bem, encostando barcos novos que transportam viaturas para colocá-lo a um barco rápido. Esta é a boa proposta do PSD. E diz ainda mais que vai duplicar a oferta, mas é na Horta, entre a Horta e a Madalena, onde existe uma taxa de ocupação de 32%. Para a Graciosa, outra vez, zero. Por isso, senhores deputados, o Partido Socialista está muito tranquilo sobre as opções que toma a nível de transporte marítimo de passageiros e continuará a fazê-lo todos os dias da sua governação.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado André Rodrigues, se o governo do Partido Socialista tivesse 4 anos, nós diríamos, ainda não tiveram tempo de fazer. Se tivessem 8 anos de governação socialista, nós diríamos, se calhar vão fazer nos próximos 4. Se tivessem 12 anos de governação socialista, nós diríamos, já era tempo de terem feito. Mas tem 20 anos de governação socialista que deixam a Graciosa sempre a norte. Deixam a Graciosa sempre isolada. Deixam a Graciosa sempre fora de mão. Sr. Deputado André Rodrigues, não foram 4 anos para resolver os problemas do transporte marítimo no Grupo Central. Não foram 8. Não foram 12. Foram 20 anos, muitos deles, e esse aqui é que é o problema, foram 20 anos e muitos deles completamente sem norte, porque ou os navios não funcionavam, ou os navios chegavam tarde, ou não se sabia que navios é que se queria. Sr. Deputado André Rodrigues, desculpas podemos arranjar todos. Desculpas podemos inventá-las todas. Agora, depois de 20 anos, continua a graciosa, mal servida, mais a norte, fora de mão, por exclusiva responsabilidade dos governos do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Ana Espínola, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado André, não precisa ter um discurso tão inflamado. Pode se acalmar, porque a gente está aqui para discutir e debater, mas não precisa, porque não é isso que lhe, não é isso que lhe dá mais razão. Não é isso que lhe dá mais razão. O senhor afirma aqui que tem barcos novos.
Senhoras e senhores deputados.
Fez aqui um rasgado elogio aos barcos novos que tinha vindo para a região, porque iam ligar todo o Grupo Central e que tinham condições e que eram mais confortáveis e que eram mais cómodos, mas servem para o Grupo Central, mas não servem para ligar à Graciosa. Mas afinal, o Grupo Central continua a escolher a Graciosa no vez do Partido Socialista. Diz o Sr. Deputado que é muito desagradável fazer um transbordo intermodal e que fazer esta ligação via terrestre, que é um desconforto para o passageiro. Desconforto é levar 3 horas de São Jorge para as Velas. Desconforto é ter uma viagem, é ter ligações... das Velas para a Horta, peço desculpa. Desconforto é ter um horário, um itinerário que diz Velas São Roque e está sempre constantemente, quase diariamente a ser desviado para a Madalena. Desconforto é Graciosa continuar fora das ligações marítimas de passageiros e viaturas. Transtorno e desconforto é continuar a ligação Calheta-Angra sem a possibilidade de fazer transporte de viaturas, porque as rampas Ro-Ro foram prometidas e até agora ainda nunca foram construídas. Isso é que são verdadeiros desconfortos, Sr. Deputado. E depois venha-me falar de falta de que o Partido Socialista tenha, como é que se disse, que tinha já tinha solução para o transporte marítimo para a Graciosa. O voto de protesto que foi viabilizado pelo Partido Socialista na Graciosa diz exatamente ao contrário, que estão descontentes com as ligações para a Graciosa, que é preciso melhorar, que é preciso... Portanto, eu não sei se o Partido na Graciosa tem uma opinião e aqui vai ter outra.
Obrigada, Senhora Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor Deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Sou Deputado Jorge Macedo. Parece que 1 ano, 2 anos, 4 anos... 8 anos, 12 anos, 12 e 20 anos na oposição ainda não foram suficientes para este PSD propor boas soluções para o transporte marítimo na região autónoma dos Açores. Os senhores não deixaram a Graciosa de fora. Os senhores deixaram todas as ilhas dos Açores de fora do transporte marítimo de passageiros. Os senhores terminaram com este transporte. Obrigado, senhor.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do governo. Apenas para dar alguns esclarecimentos à Câmara relativamente a algumas questões que foram aqui levantadas. Em relação ao transporte marítimo de passageiros e viaturas com a Ilha Graciosa, houve um incremento no número de toques no transporte sazonal de 69 para 74 toques este ano, ou seja, mais 7%. Isto garante que, durante o período do transporte sazonal, temos praticamente todas as semanas 5 ligações com a Ilha Graciosa. Em relação ao inverno e ao transporte marítimo, os meios que nós temos atualmente não são adequados para fazer esta ligação. A opção de fazer a ligação de ano inteiro, tanto com a Graciosa como com todas as outras ilhas, passa pela aquisição de 2 novos navios que garantem condições adequadas para a realização dessas ligações. Mas, ao contrário do que foi aqui dito, nós não nos esquecemos da Graciosa, nem deixamos a Graciosa para trás, nós não deixamos ninguém para trás. E, para garantir acessibilidade e mobilidade à Graciosa, no âmbito da revisão das obrigações de Serviço Público de Transporte Aéreo Interilhas, incrementamos o número de ligações com a Graciosa, que passou a ter 2 ligações diárias durante o inverno, à exceção do sábado e do domingo. E que durante o verão se alargam para 14 ligações diárias. A opção é esta, garantindo assim a interligação com todas as ilhas e as ligações com o exterior da região, tal como está preconizado nas obrigações de serviço público. Senhoras e senhores deputados, só para terminar, ao longo desta legislatura, por várias vezes, o Governo era acusado de ingerências porque dava indicações à empresa A ou à empresa B para fazer uma determinada operação ou deixar de a fazer. Depois desta resolução, quanto a ingerências, estamos conversados.
Obrigada, Sr. Secretário. A Sra. Deputada Ana Espínola pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, para informar a Câmara que o CDS-PP entregou à mesa uma proposta de substituição integral deste projeto de resolução, no sentido de limar algumas arestas para que o Partido Socialista possa votar favoravelmente a esta iniciativa do CDS-PP. Penso que o objetivo é comum a nós todos, é melhorar o transporte marítimo no Grupo Central e, nesse sentido, é que apresentamos esta proposta de alteração.
Obrigada pela informação, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, a mesa recebeu a proposta de substituição integral e, entretanto, até já fez distribuir por todos, portanto, penso que já estão todos munidos da nova proposta e que será aquela que efetivamente vamos votar. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado, com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Vamos avançar com os nossos trabalhos. Senhora deputada Ana Espínola, para uma declaração de voto, não é? Para uma declaração de voto, não é? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, o CDS-PP mais uma vez trouxe a esta casa uma iniciativa que visava dar um contributo naquilo que, tendo em conta que o nosso perfil, que aliás temos sido uma oposição crítica, mas também construtiva, temos apresentado soluções e que, quando apresentamos críticas, também apresentamos soluções. E, nesse sentido, apresentamos esta iniciativa que visava a melhoria do transporte marítimo no Grupo Central, até ao encontro daquilo que eram ou que foram e que são as promessas do Partido Socialista. O CDS criou o navio sediado no Porto das Velas como uma forma de dinamizar também um segundo triângulo e ter viagens mais rápidas para a vizinha Ilha do Pico. Aliás, também o Partido Socialista já o tinha prometido, com a vinda dos dois novos navios, um deles ficaria sediado no Porto das Velas. Portanto, o Partido Socialista, há uns anos atrás, tinha uma ideia, agora mudou de ideia, já não tem essa ideia. O CDS-PP previa também nesta iniciativa melhorar e articular o transporte marítimo e terrestre com as outras ilhas. Aliás, no espírito daquilo que é o Plano Integrado de Transportes e daquilo que é o Manifesto Eleitoral do Partido Socialista, aliás, vamos ao encontro daquilo que é o pensamento, neste caso, do Partido Socialista, mas neste caso o Partido Socialista, afinal, não quer melhorar o transporte nem a articulação dos transportes aéreos, nem marítimos, nem terrestres. Queríamos melhorar as ligações marítimas de passageiros e viaturas com todo o Grupo Central, e o Grupo Central inclui a Graciosa. O Partido Socialista não quer, embora conste no seu manifesto eleitoral, ficou aqui provado que não quer. E não quer porquê? Não quer porquê? Porque, como bem responde no requerimento ao CDS-PP...
Porque... Senhora deputada Ana Espínola, está no âmbito de uma declaração de voto, portanto não pode referir matérias que não tenham a ver com o debate, senhora deputada.
As razões que justificam, então, para não fazerem a viagem marítima para a Graciosa, para todo o Grupo Central, é porque, durante o período de inverno, as condições de agitação marítima são fortes, as viagens com os atuais navios de 40 metros seriam desconfortáveis para os passageiros e o risco de cancelamento elevado, constituindo um entrave ou incremento da procura nessas rotas. Portanto, novos navios que não se adequam à nossa região.
Muito bem. Muito obrigada, senhora deputada. O senhor deputado André Rodrigues, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. O Partido Socialista votou contra a proposta do CDS-PP porque ela é uma não solução e não melhora as condições de transporte marítimo nas ilhas do Triângulo e no Grupo Central. É uma proposta que prejudica os jorgenses, os picarotos, os feialenses, reduz a sua mobilidade, a sua acessibilidade e as suas ligações que tão bons resultados têm dado nos últimos anos. Devo reconhecer que o CDS tem sido dos partidos da oposição que mais propõe e que mais tenta também soluções de consenso. Mas, de facto, senhora deputada, todos os pressupostos que a senhora indicou a favor da sua proposta não eram concretizados na realidade. E, por isso, não podemos votar a favor desta solução.
Obrigada, senhor deputado.